Pesquisa Brasil.
Entre 1904 e 1969, 23 milhões de animais silvestres foram mortos na Amazônia para abastecer o comércio internacional de couro e peles. Esse número, que foi apresentado num artigo científico publicado na revista Science Advances, refere-se aos registros de apenas 4 estados: o Acre, Amazonas, Rondônia e Roraima. Para falar sobre a história e os impactos do comércio de peles de animais da Amazônia, nós estamos na linha com o autor desse artigo científico, que é o biólogo André Antunes. Ele é pesquisador da Wildlife Conservation Society, uma organização não governamental dedicada à conservação da fauna. Boa tarde, André. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil.
Boa tarde, Fabrício. Muito obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos a sua disponibilidade aí. André, a sua pesquisa de doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia reconstituiu a história do comércio de peles de animais na região. Como é que foi possível resgatar esses dados?
Essa pesquisa surgiu de uma oportunidade que a gente teve, que foi saber da existência, né, desse todo esse acervo documental que ainda é possível ser encontrado em algumas bibliotecas e museus aqui do Amazonas, né, que na verdade representa uma mina de ouro no que se refere ao comércio internacional de pele silvestre, mas também de todo o período da borracha aqui no século XX.
Né. Qual foi o tamanho desse desfalque de animais? Quer dizer, eu dei um dado no começo da entrevista, 23 milhões de animais, foi isso?
Então, na verdade, ele representa um número conservativo, né? Porque a gente trabalhou com peles e couro silvestres que foram taxados pela alfândega ou pela Secretaria da Fazenda, que de alguma forma ficava registrado. Né? Com certeza, muitos animais eles não foram registrados. Né? Então, por exemplo, peles que apodreceram, não tiveram mais valor comercial, ou peles que foram contrabandeadas, e também assim, você tem que considerar que muitos animais, um tipo de comércio desse, eles acabam morrendo e não tem a pele extraída, né? Então, são números altos, mas com certeza estão muito aquém do que de fato aconteceu.
André, quais eram os destinos dessas peles? Quem eram os consumidores?
A demanda era internacional, né? Praticamente toda a pele, couro, silvestre extraída na Amazônia, ela ia para a Europa e principalmente para os Estados Unidos, né?
Nós estamos conversando com o biólogo André Antunes, ele é pesquisador da Wildlife Conservation Society. André, por que o período entre os anos 1930 e 1960 foi conhecido como Época da Fantasia?
Então, é interessante, porque embora o comércio internacional de peles silvestres na Amazônia ele fosse muito pouco conhecido do ponto de vista científico, ele está muito vivo na memória dos moradores do interior da Amazônia. Né? Então, quando você conversa com eles sempre se referem a... Ah, no período das peles, e é muito comum você escutar no período da fantasia. Né? As fantasias, eles davam para... Era o nome que eles se referem às peles de luxo, que era a pele da onça-pintada, dos gatos maracajá, né, que são a jaguatirica e o maracajá peludo, que eles chamam aqui, de maracajá açu, a jaguatirica, e também a imucelidos como a ariranha e a lontra, né, que são as peles que atingiam um alto valor comercial.
Qual foi o tamanho da importância dessa atividade da caça comercial na economia da Amazônia nesse período?
Na década de 30, o comércio de peles ele foi talvez o terceiro produto que o Estado mais arrecadava divisas, né? E você teve algumas variações nesse período, né, basicamente a economia do Amazonas, da Amazônia, era extrativista. Né? Então, em geral, você tem como os primeiros produtos a borracha, a castanha e ali alguns outros produtos secundários, outros produtos, né, como o comércio, as peles e os couros silvestres e entre outros. Né? Mas foi um produto que ele movimentou. A gente estimou ali, as 11 principais espécies, cerca de 500 milhões de dólares se convertidos para o dólar atual, para o valor do dólar atual.
André, qual foi a extensão do impacto ambiental causado pela caça nessa fase do século XX e há reflexos disso ainda hoje? Como é que se mede isso?
É difícil difícil a gente saber como que foi o impacto em escala local. Assim, com certeza, cada região teve seu próprio impacto, né? Mas assim, o fato é que algumas espécies elas sofreram mais que outras e hoje ainda é possível você ir para a Amazônia e você conversar com o pessoal e falar: ó, a ariranha é um animal que sumiu daqui e agora está voltando, né? Então, tem até alguns trabalhos hoje saindo em algumas revistas sobre o retorno das ariranhas, né? Que foi um animal localmente extinto. Isso aconteceu provavelmente com algumas regiões também, para o jacaré-açu, entre outras, né?
Nós estamos conversando com o biólogo André Antunes sobre uma pesquisa que avaliou o impacto do comércio internacional de couros e peles na Amazônia. Mais 23 milhões de animais silvestres foram mortos entre 1904 e 1969, segundo registros que ficaram preservados. André, você falou de animais que sofreram mais, como as ariranhas. E tem espécies que não se saíram tão mal assim? Quer dizer, tem espécies mais ou menos vulneráveis à atividade da caça?
Sim, com certeza, né? Um dos fatores que a gente pode prever a vulnerabilidade à caça seria a própria taxa reprodutiva das espécies. Assim, espécies que têm uma taxa reprodutiva lenta, elas costumam ser muito mais vulneráveis à caça, né? Em especial à caça comercial, que é o caso que a gente investigou. E só que também uma coisa que surgiu durante essa pesquisa foi que, ao comparar espécies terrestres e aquáticas, né, o que a gente fez para comparar o quão foi resiliente as espécies, qual foi o impacto da caça? A gente comparou séries temporais, né, construídas para o século XX, e onde a gente avaliou o número de peles extraídas por espécie durante esse período, né? E o que a gente viu que as espécies aquáticas e semi-aquáticas, isso é principalmente a ariranha, o jacaré-açu e o peixe-boi, você observa que tem um declínio muito grande, principalmente no final, né, do comércio de peles, mostrando que, mesmo assim, com um valor altíssimo, né? Por exemplo, uma pele de ariranha, ela chegava a custar $500, né, se convertidos para o valor atual, ou seja, você tinha demanda. Mas como a extração foi muito baixa, a gente assumiu que, na verdade, as ariranhas elas estavam bastante impactadas ou até colapsadas em diversas populações já. Né? Agora, as espécies terrestres, a gente sim, tem um declínio, principalmente para a queixada, né? Um declínio acentuado, mas para o caititu, para a veado vermelho e mesmo para os felinos, como a onça-pintada e os gatos maracajás, você vê que a extração, na década de 60, ela foi muito similar do que era no começo, né? Mostrando que essas espécies elas se mostraram muito mais resilientes. Né?
É possível caçar essas espécies para vender peles hoje? Qual é a regra?
A caça, na verdade, no Brasil, ela foi proibida na década de 60, né? A lei da fauna é de 1967. Então, assim, houve algumas instruções normativas, se eu não me engano, que permitiu liquidar os estoques durante a década de 70. Então, de lá para cá, até com o reforço da Convenção Internacional dos Animais, né, do Comércio dos Animais, você teve uma redução da década de 70, né, até a década de 80 e 90. Assim. Então, o comércio de peles ele foi diminuído por uma questão de demanda internacional, foi diminuído e provavelmente hoje esse tipo de comércio ele é inexistente, né? Ou talvez ocorra numa escala muito menor do que foi no século XX.
Perfeito. Nós conversamos com o biólogo André Antunes, ele é pesquisador da Wildlife Conservation Society. Para saber mais sobre os efeitos da caça ilegal na Amazônia, leia a reportagem de André Julião e Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de novembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. André, muito obrigado pela sua entrevista. Queria saber que música que você escolheu para a gente ouvir agora.
Eu que agradeço a oportunidade, Fabrício. Acho que a gente podia continuar a conversa escutando a música Saga da Amazônia, do Vital Farias.
Era uma vez na Amazônia, a mais bonita floresta. Mata verde, céu azul, a mais imensa floresta. fundo da Guaziara, as caboclo lendas e mágoas, e os rios puxando as águas. Papagaios, periquitos, cuidavam de suas cores. Os peixes singrando os rios, curumins cheios de amores. Sorria o Jurupari, o Irapuru, seu porvir. Era flora, fauna, frutos e flores.
Pesquisa Brasil, uma parceria Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.